이게. 오늘 Psycho Bigo aqui. Tá saudando todos vocês com o meu Lula aqui. Tá bonitinho? Quem tem tanto afeto assim na política brasileira, na história brasileira? Quem? Quem? Hein? Quem, Lula? Ele não falou nada. Vamos lá. Meu Lula dá sorte. Pezinho, assim, olha. Saudações democráticas para todos vocês. Vamos que vamos. Tem aqui um conjunto de informações para vocês. Tem o Paulo Guedes se humilhando para os americanos. Paulo Guedes participou de uma live de um instituto de Chicago, uma coisa assim. Essas coisas de gente elite, banco e tal. E ele se humilhou ali para os americanos. Não é novidade, né? Bolsonaro, Paulo Guedes, todo mundo se humilha para os americanos. É uma das coisas mais abomináveis, ridículas, deprimentes, né? Vou explicar o que aconteceu. Ele disse o recado que ele deu para os Estados Unidos é assim: sejam gentis. É brincadeira. Alô, diplomacia brasileira. Alô, analista de geopolítica, nem consegue ligar Lé com Cré mais, né? Aliás, está difícil, né? Está difícil. Eu vou falar hoje. Hoje eu publiquei um artigozinho indigesto, como eu gosto de fazer, porque eu, afinal de contas, sempre reitero que não estou aqui para agradar, para fazer claque, né? Para criar igrejinha. Eu estou aqui para analisar as coisas realmente de maneira transparente. E mais uma, e as pessoas leem e não entendem, né? Mas isso é normal, é fenômeno do discurso. Mas vou falar da candidatura Boulos e Nundina e da candidatura Tato, mais uma vez em São Paulo, que vai pegar fogo. Vai pegar fogo essas eleições na cidade de São Paulo. Muita gente se reposicionando já. Por quê? Porque é a eleição mais importante do país. 68 bilhões de orçamento, a cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo arrasada pela Covid. 10 mil mortos. Ou seja, Bruno Covas não vai ter chance. Desculpa os marqueteiros, desculpa os pessimistas, me desculpa os céticos, me desculpa todo mundo que agora se adora se autoflagelar, né? Tem muita gente da esquerda que fica no autoflagelo, né? Pega a chibata e fica lá. É horrível, me desculpa. Achar que o Bruno Covas vai ter chance, realmente a pessoa precisa ser muito pessimista da vida. Né? 10 mil mortos. A catástrofe sanitária na cidade, no Brasil, mas na cidade de São Paulo também. Como é que é? Periferia abandonada. Vai ter uma disputa. Talvez, quem sabe, entre Boulos e Tato. Já pensou que beleza? Segundo turno, Boulos e Tato? Seria ótimo. Pelo menos a gente poderia ter duas candidaturas de qualidade para disputar. Bom, tem muita coisa aí que eu vou trazer para você. Vai ser divertido a live hoje. Pode crer. Vocês chegando aqui na live, então vamos junto aqui comigo. Deixa eu tomar mais um gole aqui da minha água. Posso começar dando uma notícia espetacular para vocês? Posso? Bom, então é o seguinte, eu já tinha avisado antes, mas hoje eu vou avisar e vou dar outros detalhes, né? Eu vou entrevistar o Lula no domingo, Dia dos Pais. Olha que coisa, eu tô super feliz, Lula tá feliz, porque vai ser uma conversa diferente, vai ser uma conversa pra gente, sabe, transmitir o afeto, receber o afeto do público, vai ser muito legal, tá? E eu quero dizer o seguinte, domingo, às 11 horas da manhã em ponto, tá? Condão vai entrevistar o Lula, mas não vai ser só no canal do Conde, não, tá? Eu quero até dar uma satisfação para muita gente que me cobrava e tal. Pô, quando você não vai entrevistar o Lula? Vai entrevistar o Lula, entrevista o Lula, chama o Lula e tal, não sei o quê, não tá dando, não. Eu tive muita paciência. Vai ser ao vivo. Então, a Gláucia Fracaro tá perguntando, minha querida amiga aqui. Vai ser ao vivíssimo, vivíssimo. É, vai ser emocionante, gente. Vai ter música, vai ter depoimento, vai ter análise política, a gente vai lembrar da vigília. Vai ser uma coisa muito legal. Não quero antecipar tudo para vocês, mas assim, estado de graça para fazer essa entrevista, e vai ser histórica. Com toda humildade, vai ser uma entrevista. Não sou eu que sou o protagonista da entrevista, é o Lula. Eu vou servir de, simplesmente vou trazer a mensagem de vocês. Na verdade, eu represento, é o meu trabalho. Meu trabalho é materializar, em grande medida, o sentimento de. Eu recebo esse feedback, né, o sentimento de vocês. Vai ser muito bom. E assim, eu vou dizer em primeiríssima mão aqui para vocês. Um projeto, um sonho que eu vou realizar com essa. Estou parecendo o Pequeno Príncipe, estão dizendo Rita Godoy, tá tão estranho, né? Eu botei uma camisa branca, botei meu gorro branco e tal, certo? É bonitinho, né? Vai dar uma diferença também, para ficar uma coisa diferente. Todo dia eu adoro preto, né? Todo dia eu estou vestindo preto. Mas hoje estou assim. E vai ser. Eu vou. Abrir, atenção, todo mundo que tem canal no YouTube que está me assistindo agora. Eu vou liberar essa entrevista para quem quiser retransmitir. Então, todas as mídias estão convidadas, convocadas a retransmitir essa entrevista histórica com Lula, que vai começar às 11 horas deste domingo, dia 6. Tá? Eu vou deixar mensagem para todo mundo, meus amigos aí. Tem o DCM, o Nacife, CAF, Rede Brasil, Brasil de Fato. Quem quiser retransmitir, vai transmitir. Eu quero o maior alcance possível, não tenho o menor interesse monetário, não existe interesse nenhum. Não quero bombar o meu canal. Eu quero bombar o Lula. Eu quero que. Ô Lula! Eu quero que o Lula reverbere na internet nesse domingo, Dia dos Pais. Então vai ser espetacular. Então estou abrindo. Se você tem um canal no YouTube e quer retransmitir, é só conhecer o protocolo. Protocolo, você pega a transmissão, pode colocar via Zoom, pode colocar via StreamYard, qualquer aplicativo, você retransmite no teu canal. Não vou pedir direito autoral de nada, tá certo? É justamente porque eu quero que tenha o maior alcance possível. Não estou pensando em mim, estou pensando no Lula, estou pensando na democracia brasileira. Enfim, vai ser bacana. Então, nessa madrugada eu vou alinhar, vou abrir o link, para que todo mundo possa já pegar e já programar, fazendo a sua programação. Vai ser um domingo muito especial. Vamos ter convidados especiais, vamos ter depoimentos gravados especiais. Não posso dizer tudo o que vai acontecer nessa entrevista para não quebrar a surpresa também de vocês, mas é uma notícia que eu quero dar para vocês, assim, com muita felicidade, com muito orgulho. E assim, só alegria, né? E vamos tratar dos temas quentes, vamos tratar. E eu falei pro Lula que eu era pé quente, falei que era pé quente. Foi só marcar a entrevista que o STF já deu aquela, né? Já mostrou que a suspeição do Moro tá a caminho, né? Muita gente já. Deixa eu só desligar isso aqui, só um minuto. Muita gente já. Do Merval Pereira, da imprensa tradicional de cativeiro. Da imprensa corporativa, etc., já com a batata assando no seguinte sentido: caraca, o Lula, se o Lula recobrar os direitos políticos, se ele tiver de volta o que é direito dele, nada pode ser discutido no Brasil se isso não for decidido pelo STF. Quer dizer, a Lava Jato realmente, o pessoal jogou a toalha. Não tem mais como salvar a Lava Jato. Se o Lula, recobrar os direitos políticos, como a história requer e como a justiça deve ser concretizada, muda tudo no Brasil. Hoje saiu uma pesquisa bem ridícula, e eu vou dizer para vocês: eu tenho até pena do site Poder 360, com todo respeito. Se eu fosse amigo do Fernando Rodrigues, eu ligaria para o zap dele agora. Ele fez uma pesquisa. O nome do não sei se é um instituto, deve ser alguma coisa parecida com isso, chama Poder Data, e dá Bolsonaro com 38% da preferência do eleitorado. Só que a pesquisa diz assim, Bolsonaro tem 38% em 2022. Nessa pesquisa o Haddad está com 14%, e aí o Ciro Gomes fica lá embaixo, tá, o pessoal tudo ali comendo poeira. O Sérgio Moro está com 6% e tal. Bom, só para dizer o seguinte, duas coisas, né? É uma aberração metodológica. Imagina o nível dessa pesquisa. O Marcos Coimbra, que é o diretor do Vox Populi, sério, sociólogo e tudo mais, ele disse que essas pesquisas que estão sendo feitas por telefone têm de ter muito cuidado, porque não contempla a complexidade do eleitorado brasileiro. Tá certo? Não contempla. Bom, 38 parece brincadeira, porque é o número que o partido, né, que ele não conseguiu coletar as assinaturas para fundar o partido Aliança pelo Brasil, seria 38 em função do calibre da pistola, né? Pistola 38. Bom, é tudo muito engraçadinho, né? Eu acho que é semiótica demais para noticiário de menos. De qualquer maneira, eu quero chamar a atenção do seguinte. Tem uma aberração, é uma vergonha para o Fernando Rodrigues dizer toda pesquisa eleitoral, toda pesquisa, pode ser na véspera da eleição. É assim. O enunciado técnico é assim. Se a eleição fosse hoje, entendeu? Se a eleição fosse hoje, fulano de tal teria X%. Vocês estão acostumados, a gente lê em todo lugar, a gente tem a memória do noticiário técnico da pesquisa. Então, você tem isso. Se a eleição fosse hoje, pesquisa, você vê o sentimento do dia, é o sentimento do momento, é uma fotografia. Todo especialista e todo pesquisador diz isso o tempo todo. Como é que uma pesquisa vai dizer assim, Bolsonaro tem 38% em 2022? Ridículo, uma vergonha. Não sei se mandaram um estagiário redigir, o que que aconteceu, entendeu? Mas, de qualquer maneira, é um vexame pro veículo, né? Isso é fake news. Isso é fake news. Me desculpa. Bom, para resumir o negócio, quer dizer, não é difícil que o Bolsonaro tenha hoje 38%. Pode ser que ele tenha hoje, nesse momento, no Brasil, 38%. Agora, por quê? Por que isso, né? Na verdade, o Bolsonaro, ele fala a língua desse povo, de um segmento do povo brasileiro. Quando ele diz assim, ah, vai todo mundo morrer mesmo, entendeu? Quando ele fala assim, não, agora é salve-se quem puder, né? Vamos ver quem sobrevive. Quando ele diz isso, ele chega numa parcela da população brasileira que é idiota igual a ele, entendeu? Desculpa, mas é isso. Chega. Chega e as pessoas gostam. O cara vai lá arrotar. Agora não tem mais o bar, né? Porque o bar tá de quarentena. Não sei se já abriu agora para morrer mais gente, que o Brasil está tentando. O Brasil está tentando, estado de São Paulo, cidade de São Paulo, estado do Rio, Santa Catarina, né? Os países, os estados aqui do centro-sul do Brasil, né? Eles estão tentando matar mais gente, né? O poder público gosta disso. Na verdade, nós temos de encarar isso de frente, né? A elite brasileira, o poder. É interessante que morra gente. Você tem uma indústria funerária. As pessoas estão ganhando dinheiro com um caixão. Vocês acham que é brincadeira que eu estou falando? A funerária tá bombando, cara. Então, o cara no capitalismo, né? Começa a vender caixão. Começa a vender. Começa a ter uma receita robusta de, né? De preparação de cadáver e tudo mais. Isso não se discute na imprensa de cativeiro. É um assunto muito macabro, né? Eles são muito limpinhos, são muito assépticos, né? Jornal Nacional, então nem pensar. Mas o mercado da funerária tá bombando. Conversei com o Gilmar Tato, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, dizendo que o Bruno Covas entrou, existe um projeto de privatização da funerária da cidade de São Paulo. Em plena pandemia. Então, não, ó, Qual que é o raciocínio e o link, queridos caras pálidas aqui da Live do Conde? O raciocínio e o link é o seguinte. Nós vimos o que aconteceu com a compra de respiradores no Brasil inteiro. Hoje, o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, foi despachada a ordem de soltura dele. Um juiz, Benedito, não sei qual é o sobrenome dele, ordenou a soltura do Edmar Santos. Aquele secretário de Saúde, na casa desse secretário de Saúde, foi encontrado uma montanha de dinheiro, fotos em todos os jornais. Fraude na compra de equipamentos médicos, sobretudo respiradores. Respiradores, né? Teve escândalo no Pará, teve escândalo na Bahia, teve escândalo em todo lugar, não especificamente por um governo X corrupto, mas por secretários, por incompetência também. Né? Porque você, num processo de catástrofe pandêmica sanitária, você abre mão da licitação para fazer compras de emergência a título de salvar vidas. Só que, conhecendo a estrutura da governança brasileira depois do golpe contra Dilma Rousseff, que tudo se degradou, as pessoas vão roubar, né? Vão fraudar. Você teve caso teve o consórcio Nordeste comprou... acho que não sei quantas centenas de respiradores, uma coisa assim, porque respirador é uma coisa muito cara, acho que está na ordem de 14 mil dólares um respirador, como o dólar disparou também. Você imagina só, 100 mil reais um respirador. Mais do que isso. Compraram respiradores e simplesmente não apareceu o respirador. Pagaram e não apareceu. Quer dizer, era empresa de fachada. Coisa que essa estrutura de direita no Brasil também sabe muito bem fazer. Empresa de fachada. Isso é coisa da direita e da extrema-direita. E de gente ligada aos tucanos também. É uma fraude. Quem não lembra da fraude da merenda no estado de São Paulo? Quem que não lembra da fraude do Rodoanel, cujos os artífices principais, José Serra e Alckmin, estão sendo indiciados? Mas ninguém fala nisso. Então é difícil. Tá? A situação é complicada. A situação se dá, a disputa se dá na dimensão da linguagem. Nós temos de perder a inocência de acreditar em tudo que dizem para a gente. Né? Primeiro instituto, primeira dimensão que tem de ser, digamos, contemplada com espírito crítico no último grau é a imprensa tradicional. Mas... Você tem de botar qualidade de leitura para funcionar na imprensa tradicional. Por exemplo, eu vou dar um exemplo com a matéria sobre a frente ampla de apoio ao Boulos e à Erundina. Vai ser bastante pedagógico, do ponto de vista da análise linguística, é muito rico isso que acontece eventualmente, esporadicamente, aí, em algumas matérias. Né? Quer dizer, foi muito engraçado, porque a Folha de São Paulo, nós sabemos, né? A Folha de São Paulo representa o mercado financeiro. Ponto. Que nem a Globo, que nem o Estadão. Mercado financeiro. Bom, uma instituição, um jornal que representa o mercado financeiro, e todo mundo sabe, que detesta a esquerda, que coloca ali um ou dois articulistas de esquerda só para fingir que está, né, só para ter uma fachada, uma sala de estar ali, de alguma respeitabilidade intelectual de fato. O jornal, a linha editorial é de direita. Mercado financeiro. O jornal celebrando a candidatura Boulos Erundina, mas ninguém desconfia disso. Ninguém. Ninguém desconfia. Todo mundo, né, a pessoa, Boulos Erundina, eu mais uma vez eu vou dizer, eu amo Boulos e amo a Erundina. Eu quero que eles tenham muitos votos e eventualmente ganhem a eleição em São Paulo. De fato, quero mesmo. Agora, eu estou analisando o bastidor eleitoral das alianças e das fustigações, né? entre imprensa. Não vamos ser inocentes, pelo amor de Deus. Aí você tem a matéria na Folha de São Paulo de uma espécie de frente ampla do manifesto em apoio à candidatura Boulos Erundina. Você sabe, antes de contar isso, eu vou contar uma coisa para vocês. O meu amigo Raduan Nassar, né? Ele adora a chapa Boulos Erundina. Nós somos muito amigos. Falamos hoje por telefone. Raduan Nassar, que é um dos maiores escritores da história brasileira. Vencedor do Prêmio Camões e autor das duas obras mais emblemáticas, digamos assim, da literatura contemporânea brasileira, Lavoura Arcaica e Um Copo de Cólera. E tem mais outros livros também que ninguém conhece muito bem, mas ele tem. Bom, o Raduan, entusiasta da candidatura Brasilundina, meu amigo, e eu estou dizendo, e eu, digamos assim, eu defendo o direito de o Gilmar Tato ser candidato. E acho que ele está sendo atacado injustamente, mas acho também que ele está crescendo com isso. A candidatura Boulos Erundino, na verdade, lançou o Gilmar Tato oficialmente. O Gilmar Tato cresceu depois que a candidatura Boulos... Por quê? Foi lançado porque as pessoas começaram a se posicionar diante das pressões. Tá? Beleza. É democracia, cara. Democracia é isso. Você tem primeiro e segundo turno por isso. Bom... Veja, eu tive uma conversa deliciosa com o Raduan. Deliciosa. E disse para ele, falei, olha, eu desconfio desses movimentos que vai pinçando artista daqui e dali com telefonema e WhatsApp para apoiar uma candidatura, simplesmente para impedir, para, né, para dar calor no PT, que o PT não pode, né? O PT não pode. É uma candidatura que é só PSOL. Chapa e vice é PSOL. Eu estou analisando, eu não estou criticando o Boulos e a Erundina. As pessoas acham que eu estou criticando o Boulos e a Erundina. Eu estou criticando o jornal e estou criticando esses intelectuais que estão lá no Rio de Janeiro, né? Caetano, né? O Chico, todo respeito, todo respeito. Não tem problema, não vou para. Agora, Zélia Duncan, Wagner Moura. Você só tem estrela, né? Você não desconfia quando só tem estrela? Você não tem agentes da política? Quer dizer, só tem artista, popstar, né? Para apoiar uma candidatura intelectual, popstar, com 50 livros publicados, né? Por essa editora que funciona no circuito Itaú Unibanco. Então, meu querido, é a famosa frente ampla. Né? A matéria da Folha de São Paulo, eu estava lendo, é muito engraçado, né? Eu me divirto pra caralho, desculpa, mas eu me divirto muito. É falando assim, não, porque é uma campanha explícita assim, pela candidatura Boulos Erundina, a Folha de São Paulo, entendeu? E dá um dado momento, eles falam até do Haddad, não, porque o Haddad também, tal, não sei o quê. Então, só faltava o Haddad assinar o manifesto em defesa da candidatura Boulos Erundina. O Haddad, meus caros, o Haddad, isso não aconteceu ainda, porque existe um timing para as eleições, mas o Haddad, ele vai mergulhar de cabeça na campanha do Gilmar Tato. Quando isso acontecer, eu quero ver a cara, entendeu, dos intelectuais, que são todos fresquinhos também, com essa coisa do Haddad, para lá e para cá, quando o Haddad, né, porque o Tato trabalhou junto com o Haddad, entendeu? Foi responsável pela política de transporte em São Paulo, que foi revolucionária, pelas ciclovias. O Haddad, você vê que a coisa é meio injusta, né? O Haddad angariou todos os, né, toda a glória, né, ciclovia e tal, foi criticado por isso também, né, ciclovia, transporte, isso aqui, mas tinha um secretário ali que estava trabalhando, e é o Gilmar Tato. Então, eu acho que também parte do caráter do Fernando Haddad, né? O momento em que ele vai dizer quem é o Gilmar Tato. Isso tem de sair da boca do Haddad. E não pode sair muito cedo mesmo, tá, queridos? Tá? Não pode sair muito cedo, porque se sair, você já tem toda uma reorganização dessas elites, da imprensa, do jornalismo de cativeiro, para sabotar, acusar, em conluio com alguns setores aí desse judiciário meia-boca brasileiro, né, para manchar uma candidatura antes da hora. Então tá todo mundo segurando ali, a hora certa vai chegar. Vamos lá, é divertido pra caramba, é legal. Desculpa, mas eu falo mesmo. Eu não tenho medo de patrulha, você entendeu? Não tenho medo de patrulha. Ai, mas que coisa, tá colocando a esquerda contra a esquerda. Não, não sou eu que tô colocando a esquerda contra a esquerda, é a Folha de São Paulo e são esses intelectuais ingênuos. O cara recebe um e-mail, o cara recebe um WhatsApp, assim, né? O cara tá lá quieto na casa dele, tá tocando violão lá, sabe? Tomando uísque e tal. Aí ele recebe um WhatsApp: pô, eu podia apoiar a candidatura Boulos Erundina e tal. Aí ele vai lá, claro, apoio, assino. E vai lá e assina, cara. Você entendeu? Não tá nem sabendo o que que tá acontecendo, qual é o projeto que tá em questão, em discussão, nem vota em São Paulo. Tá certo? Tá certo? Não, veja, mais uma vez eu vou repetir, eu sei que pessoas ficam magoadas e tudo mais, mas eu não estou dizendo que o Boulos é um mau candidato, eu não estou acusando o Boulos de nada disso. Eu estou falando da hipocrisia, entendeu? A hipocrisia do jornalismo de cativeiro associada a essa elitezinha. Na matéria da Folha de São Paulo, você dá muita risada. Eu escrevi um artigo sobre isso hoje. Tem propaganda para tudo quanto é lado ali. Sabe? É uma coisa assim, é um convescote. Aquela coisa assim. Aí eu até brinquei que aquela esquerda do Rio de Janeiro ficou a órfã do Marcelo Freixo, que não defendeu mais a candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro. Mas vai tudo para São Paulo agora, vai pro Boulos e pra Arandina. Que bonitinho. Agora eu vou dizer mais uma coisa, papai. Segura, segura que não é possível hoje. Eu vou fumegar no cangote desses animais. Eu disse isso pro Raduan, inclusive, né? Falei, Raduan, porra, Raduan, eu falo baixinho e tal. Raduan. Se o PT apoiar o Boulos e a Erundina, agora, entendeu? Se o Gilmar Tato falar assim, tá bem, beleza, eu tiro a minha candidatura, vou apoiar o Boulos e a Erundina. Se ele fizer isso, mas na hora acaba o amor com o Boulos e a Erundina, querido. Ele pode prejudicar, né? Se o PT apoiar o Boulos e a Erundina, prejudica a candidatura do Boulos e da Erundina. Esses analistas que tem por aí, você entendeu? Sabe, tá, tudo bem, né? É divertido, faz parte do teatro e tal, né? Eu também faço parte, não tem problema nenhum. Mas eles enchem a boca para falar, não, é preciso fazer uma frente ampla de esquerda e tal, não pode aceitar, e fica naquela sofrência, né? Aquela coisa. E eu dou muita. Eles não têm a menor noção, porque não sabem que se o PT apoiar o Boulos e a Erundina agora, mata a candidatura do Boulos e da Erundina. Deixa o Boulos e a Erundina felizes. Deixa eles livres. Fala sério. É muita burrice. Em Porto Alegre é diferente. Porto Alegre é a Manuela com o Rosseto. Parece que tá tudo bem, começou antes e tal. Tem uma outra dinâmica ali. Por que que o Freixo desistiu da candidatura do Rio de Janeiro? Por que que ele desistiu? Foi bonita a desistência dele, né? Mas por que que ele desistiu? Porque o PT apoiou o Freixo muito antes. Existe o antipetismo dentro da esquerda. E o antipetismo que tem dentro dessa esquerda fajuta, que eu considero essa esquerda intelectualizada, entendeu? Do uísque, do vinho, do caviar, né? Essa esquerda. O antipetismo que tem ali é mais agressivo do que o dos fascistas. É impressionante. É isso. Alguém acha que o Brasil seria fácil? Alguém acha isso? Bom, vamos para o superchat. Vamos para o superchat aqui, que a coisa é boa. Eu já falo, né? Você quer live que o comunicador fica agradando, fica lambendo vocês? Não é aqui o caso. Aqui a gente brinca, a gente é transparente e a gente vai na jugular. Malu Daflon. Condão. Você que curte música, dá um palanque aí para o meu livro Coração Mineiro, com Robertinho Silva. A obra é delicada, entre outros. A mais nobre mineira de todos os tempos, adivinha quem? Valeu. Malu Daflon, que coisa linda. Eu amo esse tipo de coisa. Vamos fazer isso. Dou palanque para o teu livro total. Vamos fazer a matéria. Eu estou trabalhando demais. Eu não consigo dar conta. Chegam pedidos, assim, chegam sugestões muito bacanas. Eu não consigo dar conta. Na medida do possível, vamos fazer, claro. Porque assim, até porque eu sou sozinho, eu faço tudo sozinho, entendeu? Então é desgastante. Hoje eu fiz uma live de 2 horas. Quero falar um pouco da live que eu fiz com o coletivo Red Brasil, que coordena o Manifesto Internacional pelo Nobel da Paz às Brigadas Cubanas, Henry Rive. Lindíssima. O coletivo lindíssimo agrega arte, cultura, política, enfim, educação, é tudo muito bonito. Então, mas isso consome, eu preciso ler, preciso preparar, né? Enfim. Mas, Malu da Flon, é o seguinte, manda um e-mail para mim. Eu vou dizer meu e-mail aqui, condegustavo@gmail.com. De novo, condegustavo@gmail.com. Manda um e-mail para mim e eu vou dizer de novo para dar tempo de você pegar a caneta correndo aí e anotar. Pode ficar tranquilo. E aí você me manda o material, a gente alinha isso, nem que seja para 2 semanas a mais à frente, tá? Ronaldo Alan. Conde, penso que o foco nesse momento é o julgamento da parcialidade. Leia-se desonestidade de Moro. Não será julgada a elegibilidade de Lula. Isso será consequência maravilhosa. O discurso é a desonestidade de Moro. Concordo? Concordo. Concordo, Ronaldo Alan. Não, não vamos colocar o carro na frente dos bois, ou os bois na frente do carro, a gente pode colocar. Mas o carro na frente dos bois, não. O fato é que uma questão é conectada à outra, né? Quer dizer, se o Moro for, se for, digamos, o STF votar pela suspeição do Moro, coisa que se aproxima vertiginosamente desse momento, esse momento se aproxima, automaticamente não, mas o processo lógico, sequencial, seria os direitos políticos do Lula de volta. Tem gente que diz que automaticamente esses direitos já seriam garantidos. A justiça tem suas filigranas, como a gente sabe. Agora, Ronaldo, você me chama a atenção para uma coisa. Talvez haja uma perspectiva de sempre. O Brasil sempre tem acordão, né? O Brasil funciona à base de golpe e de acordão das elites. Pode estar em gestação o seguinte acordão: Moro em suspeição, suspeito, mas não se devolve os direitos políticos do Lula, porque essas pessoas morrem de medo do Lula. Eu vou falar isso com o Lula no domingo. Vamos falar sobre isso. Então pode estar em gestação. Você chama atenção, eles podem descasar, podem divorciar uma consequência natural de uma coisa e outra. Vota a suspeição de Moro, mas não devolve os direitos políticos do Lula. Vamos ver o que vai acontecer. Esse tipo de coisa, a gente é vacinado, a gente sabe como é que funciona a elite, os acordos, o STF, o ministro, a psicologia pavloviana do Fachin, do Barroso, né? Do Celso, até do Decano, também é meio Pavlov aquilo lá, mas enfim, vamos ficar atento com tudo isso. João Alberto Kerber, boa noite, Condão. Por favor, mande uma banana semi-óptica, bem esculachada para o Bozo e o Guedes, uma banana semiótica, sim, querido João Alberto Keller. Muito bom, muito bom, obrigado. Esse aqui é a live do Conde, né? Qualquer live, né? O público da live do Conde é sangue no zóio. Cíntia Chaim, querida, Conde, parabéns pelo artigo de hoje no, do Viva o Tato. Você é fantástico, te adoro. Obrigado, Cíntia Chaim, um beijo para você, né? É que é aquela coisa, né? A gente conhece, né? Um pouco, né? A gente sabe o que vai acontecer com essa cinturão de apoio ao Boulos, né? E todas enfim, aquilo que está envolvido. É que eu disse, se o PT apoiar o Boulos hoje, amanhã essa rede de apoio desaparece. Imediatamente. É isso. É muito louco. Só vamos brincar um pouquinho aqui. O pessoal tá pedindo a minha playlist aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só, Ludmila Maciel, querida, um beijo. Linda, manda sua playlist. A minha playlist, sabe o que é a minha playlist? Eu posso até botar aqui na imagem para vocês hoje que eu tenho esse recurso aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu uso o Jamendo, que é um site de música sem direito autoral. Ó, vou compartilhar na tela para você, Ludmila. Espera só um pouquinho aqui, ó, só para vocês verem, mas o mais fácil realmente, olha aqui, ó, tá aí para vocês. Estão vendo? Esse aqui é o site do Jamendo. E você seleciona, ó, você seleciona aqui, ó, se quer instrumental, rock, jazz, hip hop, pop, dance, o tema, né, o instrumento, você pode selecionar instrumento, ó, piano, o quelele, drum, bateria, guitarra, cordas, tal. Você seleciona, você coloca a tua característica aqui. Esse é o site que eu pego as minhas, como é que se diz? As minhas músicas de fundo aqui para live. Escuta a fita, fala com a gente, Conde, beijo. Quem quer beijo? De onde vocês estão falando no Brasil aqui? Olha só. Olha só, a Alexandre Cândido, 1000 likes. Jean calmou. Tato é prefeito, as pessoas gostam. E assim, eu falei também pro Tato, né? Pro Gilmar Tato. Que a gente, que é jornalista, a gente acaba falando para todo mundo, né? A candidatura dele ficou forte. A militância fica aguerrida, né? Quando a militância é atacada, quando você tem um ataque, porque o Tato está sendo atacado. Está sendo atacado por intelectuais, né? Por vários setores. Ser atacado por intelectual é uma maravilha. É o melhor dos mundos. O melhor dos mundos. Então, o que, que acontece? Ele está sendo atacado por intelectuais, você tem uma resposta. Então, ele se consolida e fica mais forte. Quem não lembra? O Lula foi atacado a vida inteira. Só crescia. Saiu com 90% de aprovação. Atacado dia e noite pela imprensa. Quem não lembra quando o Tato já está com 6% de intenção de voto? A última pesquisa que eu vi para a Prefeitura de São Paulo. O Haddad começou com 4%, com 3%. O Tato é fenômeno, querido. O Tato tem base eleitoral na periferia de São Paulo, pelo amor de Deus. Eu não estou com isso dizendo que o Boulos é horroroso, que o padre Júlio Lancelotti é horroroso. Não estou falando nada disso. Eles são maravilhosos. Certamente, se o Tato ganhar, eles vão fazer parte, se quiserem, da governança de São Paulo. Pelo amor de Deus. O pessoal é meio... chadinho. Vamos lá. Aqui, Valquíria Souza Pinto. Moro acabou com as empresas também. Cristina Leite. Só um ser humano grande como Lula suporta a injustiça. Gente, vocês imaginam o que, que vai ser a entrevista com Lula? Quer dizer, eu vou tentar, não vai dar, colocar todos os comentários e tal, mas assim, o feedback, o carinho que o Lula vai receber na live de vocês, né? Vai ser uma coisa espetacular. O Lula tá precisando, a gente tá precisando. Vai ser como se fosse um, como se diz, aqueles manifestos pela democracia, ato pela democracia. Vai ser, eu quero transformar essa entrevista, essa live, num ato pela democracia. Então vai ser de arrepiar. Pode ter certeza, tá? E vamos falar de todos os temas. Não vai ter 2 horas de duração. Ele não vai economizar com tema nenhum, não. Vamos falar de tudo. Vamos encarar tudo de frente. Vamos trazer as questões e vamos discutir e tentar atualizar. Né? Sabe que a gente está chegando, gente? A gente está chegando em 100 mil mortes no Brasil. Hoje é dia 6 de agosto de 2020. Estamos aqui ao vivo, 23 horas e 37 minutos. 75 anos da bomba de Hiroshima, tá? E acho que a bomba de Nagasaki também, eu não lembro se Nagasaki foi 2 dias depois. Nagasaki foi 2 dias depois ou foi logo depois? Alguém me ajuda a lembrar? Lapso. Mas o fato é o seguinte... Os dados indicam aí, né, com alguma margem de erro, que foram 135 mil mortes em Hiroshima. Em 3 meses, o Bolsonaro matou esse número de pessoas no Brasil. Uma verdadeira, dia 8 foi Nagasaki, obrigado, 2 dias depois, né? Você tem um genocida atuando furiosamente contra todos nós, com aquela cara de paisagem e com a nossa imprensa corporativa estendendo o tapete vermelho para esse genocida. A história vai cobrar, viu? Eu queria dizer aí para a Folha de São Paulo, todo mundo adora se bajular, né? As pessoas se bajulam profundamente, né? Grande Sérgio Dávila, fria, família fria, super democrática, né? Investiu em jornalismo democrático. Todo mundo se bajula profundamente porque a bajulação rende frutos, né? Se você bajular bastante, você publica até livro, né? Nesse circuito aí, Itaú, Unibanco, Folha de São Paulo, né? Companhia das Letras, é tudo uma coisa meio que uma só. Com todo o respeito, alguém tem de dizer isso no Brasil. Né? Não pode só ficar essa coisa, essa conversinha, né? De todo mundo passando a mão na cabeça de todo mundo bajulando todo mundo, e ninguém fala aquilo que realmente acontece. Então, eu posso falar, eu pago o preço disso, né? Nunca vou ser publicado por nenhum desses veículos, mas também não faço a menor questão. Agora, eu quero destacar o seguinte: a história vai cobrar, e vai cobrar mais do que a conivência desses veículos, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Rede Globo de televisão, os três apoiaram a ditadura. Os três apoiaram a ditadura. Jogaram a toalha só no finalzinho, na verdade, assim, se bandearam só no finalzinho, para tentar limpar a barra diante da história. Deu certo, né? Muita gente acreditou que a imprensa tradicional brasileira era democrática. Que a imprensa, né, tradicional brasileira lutou pela democracia. Tem que saber o que se passou na Folha de São Paulo, transporte de gente para ser torturada e presa com os veículos da própria Folha de São Paulo, né? Isso tudo é muito sujo. E a Rede Globo até fez uma meia-culpa alguns anos atrás, pedindo desculpa por ter apoiado a ditadura. Até o Bolsonaro esfregou isso na cara do William Bonner, da Renata Vasconcelos, numa entrevista do Jornal Nacional. Agora, eu quero dizer o seguinte: essa conivência que eles estão tendo com a Covid-19, com o genocídio em curso no Brasil, nós estamos com os índios no estado de pânico. E não tem uma matéria na Folha, na Folha, de vez em quando aparece, no Jornal Nacional, de vez em nunca, sobre os índios brasileiros. Ninguém vai entrevistar o Ricardo Stucker, por exemplo, que é um dos maiores fotógrafos indigenistas do Brasil. Ninguém vai entrevistar, por exemplo, o Sebastião Salgado, que é um dos maiores fotógrafos indigenistas do Brasil e do mundo todo. Ninguém vai perguntar para as entidades indígenas o que está realmente acontecendo, falar com a PIB, falar com as lideranças indígenas do Brasil, ver o que está acontecendo na FUNAI. Eles simplesmente escondem essa pauta. Aí eu vou dizer para vocês, Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão, meus queridos, quero dizer o seguinte: dessa vez não vai ter perdão para vocês. Vocês estão sendo cúmplices disso aí. Estão me entendendo? Vocês estão sendo cúmplices desse genocídio em curso no Brasil. Não vai ter, hashtag, não vai ter perdão para a imprensa brasileira. Pode subir a hashtag no Twitter aí, eu deixo. Não vai ter perdão. A história vai dizer o quão vocês foram e são, estão sendo coniventes com o processo de genocídio no Brasil. Fingindo aqui e ali, sendo aqui e ali essa coisa fofinha de bajulação, mas concretamente você vai na manchete. A única coisa que vocês sabem fazer é contagem de mortos. Só isso. Conta os mortos. Hoje, mais 1.290, salvo engano, que é o dado de hoje. Nós chegamos a 98.500 mortos hoje. Vamos chegar em 100 mil provavelmente amanhã. E 3 milhões de infectados. E processos de reinfecção que já foram rastreados pela USP. Ciência brasileira está trabalhando. Pesquisadores brasileiros. Tem um dado super bonito de pesquisadores do Ceará, da Universidade Federal do Ceará, é que eles têm um banco de pele de tilápia. Lindas, fiz essa matéria ontem, balbúrdia, né? Pele de tilápia, que é aquele peixe, enfim, que a gente come, que é gostoso e tal. Pesquisa dessa pioneira da Universidade Federal do Ceará, eles estão querendo disponibilizar o banco de pele de tilápia, que é para minimizar os danos em queimaduras, né, em queimados, para Beirute, para os libaneses, que estão numa situação terrivelmente difícil nesse momento. Eles estão precisando de sangue, estão precisando de pele, estão precisando de uma série de cuidados. Você vê que o brasileiro é solidário. O brasileiro, pesquisador, trabalhador, estudante, né? Os estudantes brasileiros são maravilhosos. O que estraga o Brasil é esse jornalismo de esgoto que tem aí, que é conivente, que mascara a péssima imagem do Brasil no exterior todo dia para o brasileiro, que é subserviente aos interesses dos Estados Unidos, não sei por quê, podia ser subserviente para qualquer outro país, mas quer ser subserviente só para os Estados Unidos. Quer dizer, esse serviço dessa elite, dessa imprensa, não vai ficar pedra sobre pedra, como diz a Dilma Rousseff. Tá certo? É, pessoal que está me sugerindo entrevista com o Miguel Nicoleles, é, gente, eu vou... eu estou dizendo que meu tempo, assim, tem sido complicado, e eu tenho privilegiado o seguinte, pessoas que não aparecem tanto nas mídias, em primeiro lugar, para poder democratizar, né, o enunciado, para poder democratizar o debate. O Nicoleles sempre está aí. Ontem mesmo, acho que ele foi na Tutameia. Ele tá sempre por aí. Eu teria imenso prazer de falar com o Nicoleles, mas eu acho que existe essa demanda. Quer dizer, o cara já está aí. Vamos ver se a gente, né, democratiza um pouco mais, traz gente que não está aparecendo tanto para a gente poder verbalizar, vocalizar tudo isso. Né? A live do Conde aqui, deixa eu ver se chegou algum superchat aqui. Tá todo mundo bem? Vocês estão bem? Estão na cama? Estão fazendo o quê? Estão fazendo o quê? Gente, essa eu tenho que falar para vocês. Calma, deixa eu ver se tem superchat. Primeiro aí, a Neida Santos chegou aqui. Ô, Neida, tá atrasada, Neida. O que aconteceu? Onde você tava? Beijo, Neida Santos. Tá deixando corações aqui para mim. Marquinho Carvalho tá aqui. Olá, parceiro, ainda sigo sonhando com sua participação na live da Rádio Boca Livre em homenagem ao Caetano no próximo sábado. Abraço. Próximo sábado não é depois de amanhã, não, né? Eu tô com seus e-mails lá, querido. E vou participar, claro, com todo amor, todo prazer, uma honra. Mas é esse sábado já? Se for esse, vai ser difícil para mim, porque eu tô, a entrevista do Lula vai me consumir o sábado todo, porque eu vou preparar uma porção de coisas, tá? Eu vou dizer lá para você no e-mail. Fica tranquilo, querido Marquinho. Tamo junto. GT, eu quero dizer o seguinte para vocês, eu dei uma risada meio nervosa aqui, lembrei do Coringa, né? O Coringa, o filme do Joaquin Phoenix, o filme do Todd Phillips, é uma obra-prima, né? É uma coisa espetacular, o Coringa. Aliás, eu não quero deixar de dizer, de registrar a seguinte coisa, o meu filho Pedro, de 12 anos, a gente fala de cinema sempre, né? Eu fico super feliz quando eu vejo que ele gosta de cinema e se interessa e tal. E ele assistiu o Infiltrado na Clã e adorou. Pô, muito bom, né? É orgulho, né? Filme sobre racismo, né? Um filme importante, ele tem uma consciência muito grande. Essa geração mais nova, né, os adolescentes, eles têm uma consciência muito melhor do que a nossa com relação a combater racismo. A gente se engana. Essa escória racista, preconceituosa, violenta, é, infelizmente, a minha geração de 40 e 30, sabe, 50, esse bando de gente aí que ficou desgarrada da civilização. A gente vai envelhecer e vai morrer. E no lugar da gente vai ficar essa geração nova que tem uma consciência muito mais bonita, né, das interações e da, digamos, do respeito, né? Pelas diferentes raças, pelas diferenças, diferentes orientações de sexuais e tudo mais. Quer dizer, é muito bonito. Eu tenho muito orgulho do meu filho. E eu sei que não é exclusivamente dele. Ainda que muitos pais façam muitos estragos por aí com seus respectivos. A gente vê festinha com decoração de Bolsonaro, arminha e tudo mais. Enfim, é um processo também que a gente vai ter de discutir do ponto de vista político, da soberania intelectual, do direito. Isso é uma coisa que viola o direito da criança e do adolescente. Por exemplo, uma festa decorada com Bolsonaro de criança, esses pais teriam de ser denunciados. Isso é uma violência. Festa com camisa de Bolsonaro, um genocida confesso, isso é prisão, né? Fim da guarda da criança. É gravíssimo. A gente não pode mais ficar compreendendo esse tipo de exotismo, gente. Alô, Ministério Público, alô, profissionais juristas, coletivos, prerrogativas, OAB. Não dá para aguentar mais isso, não. Senão é um morticínio atrás de morticínio, atrás de genocídio, atrás de genocídio. Mas eu ia dizer, assim, para descontrair um pouco antes disso, que eu tô rindo, o método Stanislavski de teatro, né? Eu tô rindo que nem o Coringa, eu tô, assim, é muito bacana, aquele riso do Coringa é espetacular, o Joaquin Phoenix, Você imagina o laboratório por qual ele passou para produzir aquele trabalho, essa intensidade. Não é à toa que ele ganhou o Oscar de melhor ator. O filme é belíssimo. O filme traz essa questão. Eu tô fascinado. Já falei para vocês. E essa risada do Joaquim Fênix, né, que é uma risada doída, que é um pouco a gente que está sofrendo isso. A gente vai rir de alguma coisa, mas é um riso nervoso. A gente está rindo que nem o Coringa nesse momento. Fato concreto é esse. Né? É um riso doído, um riso patológico, um riso doente. Você vê que é esse riso que aparece nesses manifestoches que pediram impeachment da Dilma, bando de bandido assassino, né? Que foi tudo pego depois pela justiça, né? Por processo de fraude, né? Que o pessoal saía com a camisa da CBF na Avenida Paulista em 2015 e depois era preso por fraudar imposto de renda, Lei Rouanet e o que mais seja no Brasil. Tudo que eles acusavam a esquerda de fazer eram eles próprios que faziam a própria... digamos, a fraude, né? Eles são fraudadores, extrema-direita é fraudadora, bandida. Não dá para ficar contemporizando com essas coisas. As pessoas querem, vamos conversar todo mundo, vamos fazer a frente ampla e tudo mais. Não vamos. Entendeu? Nós vamos consertar essa podridão que tomou conta da sociedade brasileira. É isso que a gente precisa fazer, não ficar nesses acordinhos aí, essas bajulações, puxa-saquismos aí intelectuais, sabe? Isso aí não leva a nada. O negócio é povo, o negócio é periferia, o negócio é povo negro, o negócio é indígena, tá? Chega dessa babaquice, esses pessoais que vêm, se sente especialista de tudo, entendeu? Para querer vaticinar questões de ordem político-social de cima para baixo na sociedade brasileira. É o fim da picada! Eu vou ler os últimos superchats aqui e aí eu me despeço de vocês. Giovana Ruda dizendo, ótima live com Lula, será sucesso total. Vai dar PT. Beijos, Conde. Obrigado, querida Giovana Ruda. Pedro Antônio Cândido. Ô, Lula, você vai ser nosso presidente novamente. A história surpreende, né? Sempre assim, né? Rosane Alverga de Sá. O Mino Carto entrevistou a Irundina e os dois falaram mal do PT. Tá vendo? Decepcionei-me tanto com os dois que decidi dar assinatura da Carta Capital e pude reconhecer melhor a vice do Boulos. Uma pena. Eu não quero atacar nenhum dos dois. Mas a gente é importante. Obrigado, Rosane Alverga de Sá. Importante, a gente sabe, ninguém é santo, não tem pureza, para com isso. Sabe, a pessoa que, cuja a nossa total solidariedade precisa ser é Dilma e Lula. Eles foram vítimas das maiores violências da história do Brasil. Então, eu não admito, entendeu? Contemporizar ou relativizar o perdão e o apoio que nós temos de dar a Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. Então não vai ter, eu não vou ficar puxando o saco de Flávio Dino e tal, todo mundo querendo o seu espaço aí, beleza, democracia e tal. O Lula, inclusive, né, dá o passe para você, né? Porque ele é tão grande, porque tem essa coisa. O Lula foi super generoso com o Boulos, sabe? Vamos falar disso no domingo, mas eu quero dizer o seguinte: os dois nomes, em primeiríssimo lugar, que nós temos de emprestar nossa solidariedade, dar o nosso apoio, apoiar, assim, de maneira cegamente, realmente, sofreram violências gigantescas. É uma coisa despudorada, desproporcional. Dilma Rousseff foi arrancada do seu mandato legítimo. Não podemos deixar isso. Erundina, Boulos, Dino, Freixo e tal. Isso tudo, para mim, vem depois, tá? Então, obrigado. Vou encerrando aqui. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu.